Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que alegria poder mais uma vez te receber para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Ela que é lâmpada, mas não uma lâmpada apagada, é uma lâmpada acesa para iluminar o nosso caminho. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. E por falar nelas, o tema de hoje vai tratar sobre algo muito enigmático, que as pessoas têm medo e muitas vezes ficam preocupadas. Vamos falar sobre a marca da besta. É isso mesmo. O que significa? As pessoas já começaram a ser marcadas por essa besta? E quando forem marcadas, alguma coisa acontecerá? Para saber tudo isso e muito mais, fica comigo, Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você. É a revista A Cura do Pecado, uma série de estudos bíblicos onde nós tratamos exatamente o que Deus fez para que o pecado deixasse de existir. E isso vai acontecer muito em breve. Mas conhecer a palavra de Deus neste momento é imprescindível, porque Deus nos dá as informações antecipadas de tudo aquilo que vai acontecer. É um privilégio que nós temos nas mãos a palavra do Senhor. E essa revista aqui, ela vai te ajudar, é um guia, onde os textos bíblicos estão relacionados, para que você leia na palavra, compare os versos e entenda exatamente o que é que a Bíblia está falando sobre cada um desses importantes temas, tá bom? Eu estou aqui com a minha revista nas mãos, e se você não tem, a sua é uma oportunidade agora para você ter esse material gratuitamente, porque aqui na Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo e ninguém paga mensalidade, porque temos o apoio dos Anjos da Esperança, você já sabe. Ah, e tem um outro detalhe, as matrículas em nossa escola bíblica estão sempre abertas. E como é que se faz para se matricular? novotempo.com/escola-bíblica, onde você vai colocar os seus dados e então vai se transformar num aluno da escola bíblica. Tem o seguinte, além do site, você pode ir também agora no nosso WhatsApp. Você vai conversar com a escola bíblica e vai ter então a sua matrícula feita por esse canal. Então você vai receber esse material e você pode ter acesso a outros materiais mais. Aqui na Escola Bíblica do Novo Tempo, você não precisa fazer apenas um estudo bíblico. Você tem que fazer pelo menos um, mas você pode fazer dois, três, quatro, quantos você necessitar para entender e compreender mais sobre a palavra do Senhor. O segundo convite que eu tenho para fazer a você é para se inscrever no nosso canal no YouTube. Está aqui, Arena do Futuro NT, é o nosso endereço. Então você vai lá, se inscreve no nosso canal e você vai encontrar vários materiais à sua disposição, vídeos, meditações. Esses materiais são preparados com muito carinho para que você continue aprendendo mais sobre as profecias que Deus nos deixou em sua palavra. Dito isto, já estamos prontos para começar o tema de hoje, porque é um tema muito importante, porque fala sobre a marca da besta. O que é essa marca da besta? O que significa ser marcado pela besta? Será que alguém já foi marcado pela besta? E se foi, o que isso representa? Nós temos que ir à Bíblia, a palavra do Senhor. É sempre ela que vai nos dar as claras orientações. Como eu sempre tenho dito aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Então, é com a Bíblia nas mãos, com os versos bíblicos diante dos nossos olhos, que nós poderemos entender e compreender exatamente o que Deus tem a nos dizer. Por isso, a palavra de Deus, ela é tão importante. Enquanto existem muitas especulações Nós precisamos buscar a verdade de Deus. E a verdade, ela está na palavra. Qual é a marca da besta? Por que as pessoas têm medo desta marca? Bom, a segunda pergunta é mais fácil, né? Porque besta dá uma ideia de algo assim assustador, algo que amedronta as pessoas, e é para ter medo mesmo, é amedrontador. O ser humano por si mesmo não pode lutar contra a besta, porque ele é frágil, ele é fraco, ele não tem o preparo necessário em si para enfrentar essa besta, senão pelo poder e pela força do Senhor. Se você tira Deus dessa batalha, o ser humano não é nada, é uma pulga diante de um gigante. Então a batalha estará completamente perdida. Por isso então, nós precisamos entender, porque enquanto não entendermos, vamos temer. O medo será maior, mas quando a gente compreende e entende, vamos discernir o poder de Deus que atua por detrás. Mas vamos à Bíblia para ter esse cenário mais claro. Vamos a Apocalipse 13, versos 16 até o 18. Diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Vocês perceberam que no verso que a gente acabou de ler, tem várias palavras que foram selecionadas de outra cor, estão em amarelo. Porque são muitos pontos que a Bíblia nos apresenta. E o que nós estamos fazendo a partir de agora é como que montando um quebra-cabeças. Diferentes peças precisam se encaixar para que nós tenhamos o quadro completo daquilo que Deus tem para nos dizer. O que está garantido na palavra do Senhor é que as informações que Deus nos revelou são suficientes para a nossa compreensão daquilo que está na palavra. Então, vamos agora, passo a passo, compreender um pouquinho mais disto que a Bíblia está nos dizendo. Segundo a palavra do Senhor, existem duas classes de pessoas, duas identificações: aqueles que recebem a marca da besta e aqueles que não recebem a marca da besta. Agora, a decisão que você toma hoje, ela te coloca em um desses dois grupos. Na Bíblia, não tem uma terceira opção. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Ou você se salvará, ou você se perderá. Nessa batalha entre o bem e o mal, não dá para você assumir uma posição neutra, dizendo assim: pastor, eu sou uma pessoa pacífica, eu não gosto de conflito, eu não gosto de guerra, eu estou fora, eu quero só ver o que vai acontecer. Mas não tem essa opção, não existe, não dá para você ficar indiferente, porque todos nós estamos no meio desse conflito. As minhas escolhas, a minha vida, o meu futuro estão todos em jogo. E por isso, então, é preciso assumir uma posição. Tem que ser dado um passo de fé. A palavra de Deus não é apenas para ser conhecida. A palavra de Deus é para ser vivida. A palavra de Deus não são informações, mas a palavra de Deus são transformações. É exatamente isso que Deus espera e quer para a sua vida. Então, se só há duas classes de pessoas, eu quero te convidar a pertencer à classe daqueles que serão salvos, dos que estarão com Cristo Jesus por toda a eternidade, aqueles que não vão receber a marca da besta. Vamos discernir na palavra do Senhor exatamente o que significa receber essa marca da besta. Venha comigo até Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Deus é amor. Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Mas isso não significa que no final tudo vai terminar com a salvação de todo mundo e Deus relevando as escolhas que as pessoas fazem. Esse é chamado de o grande mistério de Deus. Embora Deus se compadeça de nós, chegará o momento que Ele terá que exercer o seu juízo. E se você não quer ser condenado nesse juízo, se você não quer estar do lado daqueles que se perderão, é preciso hoje começar a se preparar e viver de acordo com a vontade de Deus. Você precisa caminhar na direção e no propósito que o Senhor deixou para a sua vida. E existe uma razão para você estar aqui. Deus, quando Ele te criou, Ele planejou você. E os planos do Senhor são os melhores planos possíveis para a sua vida. Ele quer salvação e eternidade. Só que salvação e eternidade somente acontecerão em mim a partir do momento que eu me decidi. Enquanto eu não me decido, eu estou perdido, porque terei que morrer pelos meus pecados, mas eu posso aceitar a morte de Cristo Jesus no meu lugar, e então eu não preciso morrer pelos meus pecados, porque Ele morre por mim. E isso é algo maravilhoso. É a demonstração do grande amor e do profundo interesse de Deus em nós. É exatamente isso que o texto está dizendo. Haverá um momento que o vinho do furor de Deus será derramado sobre os seres humanos. Virá sobre o planeta Terra. E onde você estará depende da decisão que você toma, você já sabe disso. O primeiro grupo são aqueles que recebem a marca da besta. Vamos compreender melhor esse grupo. Diz a Bíblia, Apocalipse 15, 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. Esses que não receberam a marca da besta são os vitoriosos, são os vencedores, são os que estarão com Cristo Jesus por toda a eternidade, são os que desfrutarão de um mundo completo e perfeito. Este grupo de salvos é o grupo do qual Deus está convidando você para fazer parte, para se unir e desfrutar daquilo que Ele preparou. Agora, o segundo grupo, venceram a besta, a sua imagem. E quem é essa besta? Quem representa essa besta? Desses que são os vitoriosos, os que ganharam e os que desfrutarão da eternidade. Bom, há na Bíblia 7 pontos que me ajuda a identificar quem é essa besta. Passando por esses pontos, vai ficar claro e evidente para você de quem e do que nós estamos falando. A que se refere isso? Então vamos à Bíblia, porque na palavra de Deus está a compreensão necessária. Diz Apocalipse 13, versos 1 a 3. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. A imagem de uma besta na profecia sempre representará um poder, um reino. E como você pode imaginar, besta é algo que está em oposição àquilo que é de Deus. Quando a Bíblia descreve a maneira como essa besta é, leopardo, urso, leão, partes diferentes de animais, é como se fosse um monstro. É exatamente esta a ideia que o texto bíblico está nos dando. Então, esse monstro, obviamente, representa um poder opositor a Deus e ao seu povo. E as características vão se somando. E você viu no texto bíblico quais são essas características. Mas tem outras mais. Vamos lá. Versículos 4 e 5 de Apocalipse 13. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Olha só, mais informações se acrescentaram, mas ainda temos mais dados que vão nos ajudar a montar essa imagem. Olha o versículo 6 e 7. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Este é o quadro que a Bíblia nos apresenta sobre essa besta. Venha comigo para nós darmos uma olhadinha aqui, porque de maneira mais clara estão os pontos de identificação da besta, e isso vai nos ajudar a entender melhor o que é que a Bíblia está nos dizendo sobre a besta. Então, o dragão. Dragão é uma representação do próprio Satanás. Estamos falando do originador do mal, aquele que rebelou-se no céu contra Deus e fez uma guerra, e foi expulso de lá. Ele daria poder e autoridade a essa besta. Então, é uma besta porque é um poder que está contra Deus e recebe força do próprio Satanás. O que mais? Falaria blasfêmias. O que é falar uma blasfêmia? É falar qualquer coisa contra Deus. É rebaixar Deus. É usurpar aquilo que é de Deus e atribuir para si mesma. Blasfêmia, então, seria uma forma de mudar a verdade de Deus e levar as pessoas para algo que nós podemos chamar de mentira. Porque Deus é verdade e o mal, o inimigo, o dragão, é o oposto. Seria um poder perseguidor, ou seja, lutaria contra os filhos de Deus. Um poder que imporia à força um sistema de obediência que não está respaldado naquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Ele persegue e, por isso, governaria por 42 meses a um período. Quanto a esses 42 meses? Nós podemos entender isso aqui de diferentes formas. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Ou 42 meses equivale também a 1260 dias, tá? 1260 dias, que é um período que aparece várias vezes na Bíblia, com diferentes contagens, mas é a mesma coisa. Teria um período de supremacia de 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. Lembre-se que dentro da profecia há o princípio dia-ano. Quando existe uma redução, os símbolos são menores do que aquilo que eles representam, significa que o dia que aparece lá é algo maior, tem que ser expandido. Então, o dia na profecia equivale a ano, porque um chifre representa um império, ele é menor e representa algo maior, o dia é menor, representa algo maior, representa então um período de tempo do qual essa besta teria força. Mas depois do seu período de governo, receberia uma ferida mortal, ou seja, todo o seu poder e toda a sua autoridade seria questionada. Esta ferida mortal quase levaria à morte, mas ela não morre, porque essa ferida, ela seria curada E o número que representa a besta é o número 666. Há pessoas que acreditam que o 666 é código de barras, é tatuagem, qualquer outro tipo de coisa. A Bíblia vai nos dizer exatamente o que tem a ver com esse 666. Nós não podemos cair em conjecturas ou nem em achismos. Nós temos que nos valer naquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus nos revelou. Então, aqui, nesse momento da história, não importa a opinião das pessoas, importa o que é que a palavra de Deus estabeleceu, porque é a revelação do Senhor. Então, tendo essas características em mente, nós conseguimos agora entender melhor o que é que a Bíblia está querendo nos dizer com relação a essa besta. Os pontos de identificação vão nos levando por esse caminho. É como um mapa que mostra a direção exata para onde você tem que ir. Então, os pontos de identificação da besta estão dando uma direção, porque somente um poder na Terra se encaixa com essas características todas que nós vimos. E aí, você precisa voltar para a história para entender exatamente o que aconteceu, por que chegamos onde nós chegamos e onde estamos. Falando sobre os 42 meses, veja só. Eu já falei para vocês que existem maneiras diferentes de você interpretar esses 42 meses, porque aparece na Bíblia como 1.260 dias, ou aparece como 3 anos e meio. Então, fazendo uma conta, os 1.260 dias, eles então representariam 1.260 anos. Seria um período de supremacia deste poder, onde ele reinaria, onde ele governaria e promoveria perseguição aos cristãos, mudaria os tempos e as leis, como a Bíblia vai nos apresentando. Quando isso aconteceu? Pastor, tem na Bíblia a data que isso aconteceu? Não, não tem na Bíblia, mas tem na história. A Bíblia está dizendo o que aconteceria e nós identificamos o tempo da história quando isso aconteceu. Porque a interpretação profética, ela vai se revelando também no decorrer da história. Então, Deus disse que haveria um período de 1260 anos de perseguição, onde os cristãos sofreriam diante desse poder perseguidor, dessa besta representada pelo número 666. Esse período de 1260 anos aconteceu na história. E nós podemos fazer a conta e você vai ver que bate certinho. Quando começou? No ano 538, quando o imperador Justiniano emitiu um decreto e reconheceu o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Nessa data, então, o bispo de Roma, ou o Papa, recebe poder político e religioso e passa a governar nas duas esferas. E o interessante é que esse período de governo vai até 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Fazendo as contas, de 538, quando o decreto foi emitido, até 1798, nós temos exatamente 1260 anos. A profecia não erra, ela é certeira em todos os detalhes, em todos os dados. Então, isso vai ficando claro para nós, para compreendermos e entendermos aquilo que Deus tem para nos dizer. Porque existe um poder perseguidor, que sempre que uma igreja tomou o poder do Estado, o resultado foi perseguição. Ou seja, nesses 1260 anos, poder político e poder religioso se unificaram e o resultado foi uma terrível perseguição. Um poder que falaria blasfêmias. Um poder que toma para si prerrogativas de Deus, como perdoar pecados, como ser uma ponte entre os seres humanos e o Senhor. Um poder que se coloca no lugar do próprio Cristo aqui na terra, como aquele que tem autoridade para falar em nome do Cristo aqui na terra. Este poder, segundo a Bíblia, receberia uma ferida mortal. Essa ferida mortal, nós já vimos, aconteceu no final dos 1260 anos, quando o Papa foi preso. Em 1798, Napoleão removeu o poder papal, mas esse poder era como uma ferida mortal que seria curada. Isso aconteceu em 1929, quando Mussolini assinou o Pacto de Latrão e devolveu à Igreja Romana um pedaço de terra, onde se estabeleceu a sede do episcopado. Agora, e o número 666? Esse número não é algo literal. Ele representa, é um símbolo. O número 6 representa na Bíblia o número de homem, de imperfeição. 666 é a coalizão do mal contra o povo de Deus. 666 não tem nada a ver com decodificação de nome, não tem nada a ver com qualquer aparecimento ou número colocado. Não, não. 666 é uma representação simbólica de um poder que está contra o povo de Deus e que persegue o povo de Deus. Vemos que esse 666 sela na testa e na mão. Testa significa decisão, consentimento. E na mão significa conveniência. Não decidiu, mas está agindo como a besta gostaria. A Bíblia vai esclarecendo para nós o caminho. Vai nos dando a direção. Ao Deus te mostrar cada um desses pontos, Ele está te convidando a romper com tudo aquilo que te prendeu até aqui, a unir-se à verdade, a aprofundar-se no conhecimento da palavra e viver aquilo que Deus espera para você. Ao falar sobre isso, eu estou falando com todo carinho, com o coração aberto, para te ajudar, para te apoiar, porque esse estudo fez sentido para mim quando eu busquei a palavra de Deus, quando eu quis entender onde eu estava e para onde estávamos indo. E eu sei que vai falar o seu coração agora para te ajudar a tomar uma decisão e a partir desse momento unir-se a Cristo Jesus, pertencer ao povo de Deus aqui na terra, pregar a palavra de Deus, abandonar aquilo que você tem vivido e feito até aqui e agora viver na graça, viver no perdão que apenas o Senhor pode te dar. Se o seu desejo nesse momento é entregar a sua vida a Cristo, feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a vivermos a fé, a andarmos nos seus caminhos e nos prepararmos para a breve volta de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos nesse momento, agradecendo por tudo. Amém.